Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição com o Sr. Diretor do Programa Nacional para a Diabetes. Como sabem, é requerimento do PSD sobre o acompanhamento dos diversos programas nacionais existentes na área da saúde, bem como o aprofundamento das realidades e contingências que envolvam cada um dos programas. Senhores deputados, o Sr. Diretor do Programa, Dr. Manuel Boa Vida, que cumprimento em nome de todos os seus deputados e lhe agradeço a sua presença, pede-me, e faz sentido, que faça a apresentação primeiro e que os senhores deputados depois façam as perguntas que entenderem necessárias. Se não se opuserem, penso que podemos fazer aqui uma inversão na nossa metodologia de trabalho, já não é a primeira vez. Portanto, faz favor, Sr. Doutor, eu penso que se vê bem o...
Muito obrigado.
Faz favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que aqui estou e que gostaria de poder chamar a atenção para alguns aspectos determinantes da situação da diabetes e as exigências que nos coloca a todos, e aqui incluo claramente a Assembleia da República nesta situação, e depois a tentar apontar aquilo que tem sido o esforço do programa e é neste momento o esforço do programa. A minha intervenção vai versar três pontos. Um primeiro, que vou tentar ser telegráfico, sobre a epidemia da diabetes e o impacto da diabetes. Um segundo, sobre a evolução do programa. E um terceiro, sobre as prioridades de intervenção do programa. Não é demais chamar a atenção, e penso que entreguei a todos os seus deputados elementos que nos preocupam de forma absolutamente grande. Temos neste momento cerca de 400 mil pessoas com diabetes por diagnosticar e temos cerca de 1 milhão de pessoas com diabetes em Portugal. Esta situação tem várias razões. Uma delas, e mais importante, é provavelmente o envelhecimento da população, e encontramos nas pessoas com mais de 60 anos mais de um quarto das pessoas com diabetes, mas chamava a atenção que com menos de 40 anos de idade já temos 2%. E provavelmente às vezes faz mais sentido olhar para os pequenos números do que para os grandes números, porque são estes pequenos números que vão marcar definitivamente a esperança de vida e a qualidade de vida de uma sociedade. Juntando a diabetes àquilo que hoje se chama a pré-diabetes, que é uma forma intermédia, encontramos praticamente 40% da população atingida por esta situação. E isto verifica-se no número de novos casos por ano, que são de cerca de, em 2010, eram de cerca de 600 por cada 100 mil habitantes, o que quer dizer que são cerca de 60 mil novos casos por ano, e que nos números de 2011 do Serviço Nacional de Saúde, e portanto são números ainda não publicados, apontam mesmo para um número maior do que isso, apontam para 900, portanto, novos casos por 100 mil habitantes, o que quer dizer, isto são portanto os números registados por unidades de cuidados de saúde personalizados e por unidades de saúde familiar e o conjunto do Serviço Nacional de Saúde, em que temos as regiões do sul do país com mais de 1000 novos casos por 100 mil habitantes, o que nos coloca com uma ideia da dimensão. Esta dimensão, é preciso que se diga, não porque isso nos aligeira a responsabilidade, antes pelo contrário, mas porque queremos saber que também ao nível dos outros países passa. As previsões do CDC americano, que é no fundo uma das entidades mais responsáveis do ponto de vista de previsão de saúde pública, aponta para que esta incidência de 1000 novos casos por cada 100 mil habitantes possa duplicar até ao ano 2050 e, portanto, é a previsão do ponto de vista da incidência e do ponto de vista de prevalência, como viram, era cerca de 12%, os americanos prevêem que podemos chegar a 30% da população com diabetes, o que nos dá uma responsabilidade enorme de tentarmos evitar esta estimativa tão forte que existe. Há um estudo da OCDE que estima que entre os homens entre a idade de 41 a 45 anos, em 2050, metade terão diabetes. Isto dá-nos uma ideia da importância, numa idade tão jovem, na idade adulta, metade da população pode vir a ter, metade dos homens irão ter diabetes. É por isso que costumamos comparar a diabetes a um tsunami, a uma grande onda, que é uma epidemia silenciosa, e há inclusive alguns estudiosos que comparam a diabetes à peste negra, e portanto com uma extensão de anos maior, mas cujo impacto poderá inclusive ser maior do que a própria peste negra ao nível das sociedades. Isto porque a diabetes é hoje a principal doença a aumentar a sua mortalidade. E este aumento da mortalidade é, neste momento, uma das grandes questões que não sabemos claramente colocar, porque a diabetes não só mata por si própria, mas mata também por outras doenças, agravando o prognóstico das outras doenças. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde tem hoje muita dificuldade em classificar a própria mortalidade na diabetes. Este é o panorama da diabetes tipo 2, que eu penso que os seus deputados têm plena consciência da sua importância, mas queria ressalvar nestas minhas primeiras palavras. Mas há um outro tipo de casos que neste momento nos preocupa, que é o aumento da prevalência da diabetes juvenil. Não se ligado, provavelmente, a razões com o aumento da prevalência de doenças autoimunes, provavelmente ligadas aos atuais estilos de vida, e aqui muito se teoriza sobre a assépsia e a limpeza em geral com que vivemos hoje, que provavelmente nos provocam outro tipo de reações do organismo, que eram até agora desconhecidos. O problema é que estão a aumentar os casos de diabetes tipo 1, principalmente com menos de 6 anos de idade, e isto coloca claramente uma preocupação enorme, em que todos os dias temos escolas a colocarem-nos questões como gerir estas crianças, como integrá-las e inseri-las na comunidade escolar, sabendo que elas têm que se injetar todos os dias, e os números são praticamente de terem duplicado o número de casos entre os 0 e os 14, passámos de cerca de 150 no ano 2000 para quase 300 no ano de 2010. Se esta é a situação global, a diabetes nos hospitais tem um paradigma muito grande, é que o internamento por diabetes, apesar deste crescimento pela diabetes, tem sido controlado. Ou seja, a atual capacidade médica e as estruturas do serviço de saúde conseguem controlar o internamento por diabetes, mas a quantidade de diabéticos que são internados por causas não relacionadas com diabetes é uma curva que, como veem, não tem qualquer tendência para aplanar e tem a ver claramente com este aumento do número de pessoas com diabetes. Vou saltar este slide. Quando vamos ver o impacto que tem o facto destas pessoas terem diabetes ou não terem diabetes. Isto é só a curva de cima tem as pessoas com diabetes e a curva de baixo as pessoas sem diabetes. Portanto, o ter diabetes implica automaticamente mais 2-3 dias de internamento e, portanto, com custos exageradíssimos. E quando vamos ver isto por serviços, percebemos claramente que a diabetes não é um problema dos diabetologistas, é um problema de todo o serviço de saúde, em que a demora média é 3 a 4 dias maiores, quer seja nas doenças pulmonares, quer seja no cancro, quer seja nas doenças do aparelho digestivo, e portanto a diabetes tem um impacto global extremamente custoso do ponto de vista das pessoas e do ponto de vista da sociedade. A diabetes por si conseguiu uma redução de 20% na importância dos internamentos por si própria, mas continuamos a assistir a um aumento das outras doenças, como já disse. E há uma realidade que eu gostava aqui de chamar a atenção, é para o aumento da mortalidade nas diferentes doenças pelo facto de se ter diabetes. No cancro, se tiver diabetes, morre-se em 15% é a taxa de letalidade, enquanto se não se tiver diabetes, esta taxa é de 9%. Portanto, há aqui uma diferença de 6%, o que mostra que as estruturas hospitalares, e é uma das grandes preocupações do programa, implicam uma organização completamente diferente dos cuidados às pessoas com diabetes. Nas doenças respiratórias, chamaria a mesma atenção, na mesma 5 pontos de diferença entre a mortalidade, e aqui a mortalidade na população diabética está extremamente aumentada comparado com a não diabética, e portanto há claramente aqui uma diminuição da capacidade de tratamento das pessoas diabéticas em relação às outras doenças. Quando olhamos para os cuidados primários de saúde, tem havido estes resultados, são únicos e exclusivamente das unidades de saúde familiares, que são aqueles que estavam disponíveis, e temos um número médio, e aqui houve um salto qualitativo muito grande do ponto de vista de tratamento. Temos neste momento as pessoas com diabetes a terem quase 5 consultas em média por ano, o que demonstra uma atenção muito, muito, muito grande. Temos 84% dos utentes com diabetes com consultas registadas, o que demonstra que há um seguimento destas pessoas muito grandes, e embora tenhamos diferenças entre as USFs e os centros de saúde, nomeadamente na região de Lisboa e do Algarve, com os cuidados de saúde a terem um registro franca, quase metade daquele que têm as USFs, encontramos neste momento números nas USFs já de 6,4%, o que se aproxima dos 7% de diabetes diagnosticada do estudo de prevalência que foi feito, mas continuamos ainda a ver números nos centros de saúde que claramente estão por, deixam e provavelmente representarão algumas pessoas com falta de médico de família e, portanto, ou alguns setores que não estão devidamente registados. Temos, deste grupo de doentes seguidos nos cuidados primários, temos mais de metade com uma diabetes muito bem controlada. Estes números internacionalmente andam à volta de 30% a 40%, portanto, termos um número de 55% é um número extremamente gratificante, e temos só cerca de 27% de pessoas com a diabetes descontrolada, o que podemos, no fundo, criar medidas que se dirijam a esta população específica e vermos o que é que se passa com estas pessoas. Portanto, a existência destes números permite-nos claramente afinar as estratégias de intervenção. Temos problemas ainda difíceis, o registro do colesterol é muito deficitário, mas já temos alguns dos indicadores que foram contratualizados com as USFs, como a microalbuminúria, como a observação do pé, temos neste momento números que se aproximam dos 70% de registros, o que são números francamente animadores, mas que eu estou convencido que irão melhorar francamente nos próximos tempos. Um último capítulo de importância da diabetes é o problema da morbilidade da diabetes. E esta morbilidade é essencialmente do ponto de vista pessoal, mas é também do ponto de vista de custos de saúde, porque os grandes custos de saúde estão no tratamento das complicações da diabetes. Continuamos a não ver uma descida clara das amputações do pé diabético, continuamos a assistir aqui a uma ligeireza que é necessário estudar e aprofundar como é que se continuam a amputar tantas pessoas com diabetes em Portugal. Continuamos a ter, e este vai ser um problema que nos próximos anos vai ser muito grave, que é o problema do aumento da população com necessidade de diálise por diabetes, que neste momento se aproxima dos 27% e, do ponto de vista da prevalência, chega mesmo, portanto, pode chegar mesmo aos 33%. Do ponto de vista de internamentos por acidentes vasculares cerebrais, eles representam neste momento 26%. Dos diabéticos, dos AVCs têm diabetes e 30% dos infartos do miocárdio têm diabetes. É isto que leva a um custo enorme. Do ponto de vista de medicamentos, queria chamar a atenção que o aumento de número de diabéticos pode justificar o aumento de consumo de medicamentos, mas o aumento do preço desses medicamentos é explicado pelo aumento dos custos dos próprios fármacos. A diferença entre estes dois gráficos demonstram bem a diferença entre o aumento do consumo de fármacos e o aumento do custo dos próprios fármacos. Do ponto de vista de genéricos, neste momento a diabetes utiliza 22% de utilização de genéricos, é neste momento a percentagem do volume nas vendas, mas quando vamos ver é em número de embalagens, mas quando vemos o custo médio é praticamente insignificante, o que quer dizer que mesmo com a utilização de grande número de genéricos, isto representa muito pouco o custo na diabetes. Uma das questões que nos põe um desafio enorme do ponto de vista da intervenção são as assimetrias regionais. Se existem assimetrias regionais, quer dizer que há potencialidades de melhoria, porque não há diferenças genéticas, não há diferenças do ponto de vista da estrutura dos serviços, haverá seguramente algumas definições de metas a definir regionalmente que são importantes. Só alguns exemplos, as amputações, no Norte consegue-se uma média de 4,6 por 100 mil habitantes, enquanto no Alentejo temos 20. Portanto, 5 vezes mais, o que claramente nos coloca uma responsabilidade ao nível hospitalar e, portanto, esta responsabilidade tem que ser descentralizada, tem que ser acompanhada, tem que haver incentivos para conseguirmos diminuir e mesmo em relação ao Algarve, ela ainda é o dobro daquilo que é na região norte, tal como a demora média de internamentos, encontramos números que são praticamente o dobro de outros. Quando vamos ver o custo médio, encontramos deste custos de 27 euros por custo médio per capita por habitante por região, portanto, do custo de insulinas e antidiabéticos orais, até 15, portanto, praticamente também metade. E, portanto, estas assimetrias são para nós um desafio extremamente grande do ponto de vista de encontrar as estratégias que resolvam o problema. E, portanto, aqui chegamos a um ponto que penso que é crucial. A diabetes representa hoje cerca de 7 a 8% da despesa em saúde e o grande problema é que estamos a utilizar esta despesa, estamos a utilizá-la no tratamento das complicações e estamos a utilizá-la no tratamento, no custo dos tratamentos. E, portanto, é necessário pensarmos que esta despesa só poderá ser reduzida se mudarmos esta tendência absolutamente dramática de consequências para a sociedade portuguesa. E é por isso que as consequências só podem ser a prevenção e é nesse campo que aparece o Programa Nacional de Diabetes, e assim passava ao segundo ponto da minha intervenção. Primeiro, queria dizer que o Programa da Diabetes é provavelmente dos mais antigos programas. Ele começa em 1970, criada quando o terceiro plano de fomento, e portanto já na altura havia quem em Portugal prevesse que esta situação se iria desenrolar. E portanto foi num primeiro tempo orientado essencialmente para o tratamento e para o controle da diabetes e para a sua complexidade. E em 2007 este programa foi reformulado, com um grande empenho de todos os médicos e enfermeiros ligados à intervenção da diabetes, com uma componente de prevenção. Pela primeira vez, a prevenção começa a ser uma das áreas preocupantes. E era claro que este programa se pretendia como um programa prioritário, e, portanto, tornar-se programa prioritário é uma reivindicação quer das associações de doentes, quer dos profissionais ligados à intervenção na área da diabetes, e a própria Organização Mundial de Saúde, em todos os seus documentos, apontava para a necessidade de tornar este programa um programa prioritário. A evolução da pandemia da diabetes impõe um novo conceito, uma nova perspectiva que ultrapassa claramente a esfera restrita da saúde. Não conseguimos prevenir a diabetes com uma intervenção restrita na área da saúde e temos que dar corpo às perspectivas que a própria Organização Mundial de Saúde e a própria Assembleia Geral das Nações Unidas apontaram do ponto de vista do tratamento das doenças crónicas. A colaboração de todas as entidades ligadas à saúde com o Plano Nacional da Diabetes é basilar. O programa não sequer vertical, não corresponde a uma especialidade médica, ela corresponde a uma intervenção transversal a todo o sistema, em que todas as especialidades são necessárias, porque é uma doença com uma prevalência tão grande que abarca todos os campos da saúde. A adequada prevenção, diagnóstico e tratamento da diabetes exige que lhe seja atribuída uma centralidade nas políticas de saúde e no sistema de saúde, que me compete também defender claramente como preocupação. Há três grandes objetivos. O primeiro é reduzir a incidência da diabetes, que neste momento eu reduziria, foi a confusão entre as duas palavras, muito obrigado, o objetivo de diminuir a taxa de aumento, portanto não conseguiremos nos próximos anos, com a obesidade infantil, com todos aquilo que são os determinantes da própria diabetes, conseguimos reduzir esta incidência, se reduzirmos o aumento, a diabetes terá duplicado a sua incidência nos últimos 10 anos, se conseguirmos que não continue a ser uma taxa tão elevada, seremos seguramente a marcar um ponto. Atrasar o início das complicações da diabetes, e aqui os rastreios são absolutamente fundamentais, e reduzir a morbilidade e a mortalidade da diabetes. O programa que foi reformulado conseguiu tentar ser mais objetivo do que o programa anterior, no sentido de definir medidas de prevenção e controle, 12 medidas, 5 medidas de informação e 3 medidas de formação, e é este o programa que está para publicação e que foi enviado para o Sr. Ministro da Saúde e que, no fundo, é uma atualização e reformulação prevista no programa que acabei de distribuir e que estava prevista exatamente para este ano. Do ponto de vista das ações que estão programadas e começando então a entrar nas questões imediatas, está previsto a intervenção de sensibilização nas escolas do primeiro ciclo sobre diabetes e estilos de vida saudável. Os programas apontam, e toda a evidência científica, que temos de intervir cada vez mais cedo, e é provavelmente antes dos 8 anos de idade que temos de começar a intervir para prevenir a obesidade e para criarmos hábitos que levem a perdurar e a ter repercussões. O lançamento de uma campanha nacional de prevenção de diabetes, que se chamará Portugal sem diabetes, como uma perspectiva de futuro otimista e de luta contra a diabetes, e uma preparação do encontro de autarquias, e portanto aqui é um dos primeiros passos em que o programa se propõe, quer nas escolas, quer nas autarquias, ultrapassar a barreira da saúde e, portanto, divulgar boas práticas de intervenção, de promoção de alterações comportamentais na prevenção da diabetes, quer em relação à juventude, quer em relação às escolas, e as autarquias estão a ter uma intervenção absolutamente determinante nas escolas, quer em relação ao envelhecimento ativo e, portanto, à terceira idade, com a promoção de hábitos de vida ativos que são absolutamente fundamentais. Para que estes programas e todo o programa se faça do ponto de vista da diabetes, há dois passos que são absolutamente fundamentais. Um primeiro é a promoção de consultas autónomas e multidisciplinares de diabetes nos cuidados de saúde primários e centros de diabetológicos hospitalares, ou seja, centros transversais a todo o hospital. Do ponto de vista das consultas autónomas e multidisciplinares de diabetes, eu já vou dizer as metas que queremos apontar para este ano, mas ela tem sido alvo de alguma discussão que venham nesta organização qualquer mudança da organização do estilo, dos cuidados de saúde primário. Nada disso se trata, trata-se de uma reorganização na mesma lógica em que os cuidados de saúde primários se têm desenvolvido, no sentido de encontrar formas organizativas, tal e qual como existiram para a saúde materna, como existiram para a saúde infantil, que permitam melhorar a abordagem do problema das pessoas com diabetes. Agora, a articulação entre estas consultas hospitalares e estas consultas multidisciplinares é exemplo também daquilo que aconteceu na saúde materna, exigem a constituição de unidades coordenadoras funcionais, com a aproximação dos hospitais aos cuidados primários, com maior assumir daquilo que é o peso real e da responsabilidade que têm dos cuidados de saúde primários, inclusivamente naquilo que precisam de apoio do ponto de vista dos hospitais. Do ponto de vista da qualidade dos cuidados de saúde, a publicação do plano de assistencial integrado na diabetes por parte do Departamento da Qualidade da Direção-Geral de Saúde está a aguardar a sua publicação e, portanto, pensamos que ela ainda deverá ser realizada este ano, para 2012. As ações de formação e de educação, do ponto de vista de educação terapêutica, são ações que visam a autonomia das pessoas e, portanto, aqui há um modelo que eu penso que é absolutamente pioneiro, que é ações programadas de educação das pessoas com diabetes e, portanto, não só a formação dos profissionais de saúde, mas a formação dos próprios doentes, acompanhamento e distribuição das bombas de insulina como um dos aspectos principais, nomeadamente em relação às crianças e aos jovens, e o início de ciclos de conferências abrangentes do ponto de vista das conferências de diabetes. Do ponto de vista da vigilância epidemiológica, resumidamente, a publicação anual do Diabetes, Factos e Números tem sido um elemento e uma ferramenta fundamental de modificação da intervenção do programa e há vários estudos, nomeadamente sobre os fatores de risco, sobre os internamentos das crianças que temos que reduzir absolutamente, sobre a caracterização das amputações que temos que reduzir absolutamente e sobre a caracterização das práticas nos cuidados de saúde primários com vista à sua melhoria. Quais são as metas para 2013? Diminuição do número de internamentos por descompensação diabética para menos de 9 mil internamentos por ano, e, portanto, eles vêm de 11 mil, e, portanto, temos hoje condições para diminuir este número de internamentos, principalmente com o reforço dos hospitais de dia de diabetes. Diminuição do número de amputações em 0,3 por 100 mil habitantes, manutenção da taxa de aumento das pessoas com diabetes em diálise em 1,9 e, portanto, não permitirmos que esta taxa aumente. Diminuição da mortalidade intra-hospitalar através de uma melhor organização dos cuidados intra-hospitalares com a definição de metas a determinar por cada hospital. Aumentar os números de consultas de diabetes nos cuidados de saúde primários até 60% de cobertura nas USFs e unidades de saúde personalizados e a criação de unidades de coordenação funcional em pelo menos um terço dos ACEs, para além da coordenação da distribuição e registro das bombas de insulina e consumíveis, procurando atingir as 700 bombas com o reforço das bombas nas crianças e jovens. Estas são as metas que temos neste momento estabelecidas. Este é o panorama atual do programa da diabetes e estou à inteira disposição dos senhores deputados para as questões que me queiram apresentar. Muito obrigado pela sua atenção.
Obrigada, doutor Boa Vida. O panorama que nos traçou não é muito animador, de facto, e aquela imagem do tsunami é bem elucidativa do que nos pode acontecer se não fizermos a tal prevenção que há tão poucos anos começou. Agora dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada Graça Mota. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Coordenador Nacional da Diabetes, Dr. Boa Vida, pela excelente apresentação que nos fez sobre o estado da diabetes em Portugal. Mas também homenageio um médico cuja vida foi dedicada aos diabéticos. Nunca é demais realçar que a diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis. Afetou em Portugal, em 2010, cerca de 12,73% da população portuguesa, embora cerca de 50% o desconheça. Estima-se que estes números aumentem em resultado da epidemia da obesidade, do envelhecimento da população e o aumento associado das múltiplas comorbilidades. Sabe-se que a diabetes tipo 2 diminui a esperança de vida de 5 a 10 anos e que a diabetes tipo 1 reduz a esperança de vida em cerca de 20 anos, sendo a diabetes uma das principais causas de morte de per si e por agravamento da mortalidade nas doenças cerebro-cardiovasculares, oncológicas e respiratórias. Sabe-se que não existe atualmente cura para a diabetes e que as suas complicações incluem doenças cerebrocardiovasculares, insuficiência renal, pé diabético e cegueira. Sabe-se que as complicações das diabetes tipo 2 podem ser evitadas através do diagnóstico precoce e da promoção de um estilo de vida saudável, mas também se sabe que a diabetes não só é frequentemente diagnosticada tarde, demais, com cerca de 50% das pessoas com diabetes a ignorar que têm a doença, e que cerca de 75% das pessoas com diabetes não têm um controle adequado da sua doença, o que leva a um risco acrescido de complicações, perda de produtividade e custos para a sociedade. Sabe-se que a despesa com diabetes em Portugal representou em 2010 um custo direto de cerca de 0,6% a 0,8% do PIB e cerca de 6% a 8% da despesa em saúde. Sabe-se que as orientações da Comissão Europeia e da Organização Mundial de Saúde são unânimes na solicitação aos Estados para que promovam, primeiro, a prevenção da diabetes tipo 2 e da obesidade, recomendando a implementação de estratégias desde tenra idade, através da formação nas escolas, sobre regimes alimentares saudáveis e a aquisição de hábitos de atividade física. E estratégias de incentivo de estilos de vida saudáveis que abordem aspectos como a alimentação e a atividade física. Bem como neste contexto, a necessidade de harmonizar as políticas em matéria de alimentação com o objetivo de promover um regime alimentar saudável e permitir aos consumidores efetuar escolhas esclarecidas e saudáveis. Assim, gostaria de perguntar ao Sr. Coordenador. Considera que nas equipas interdisciplinares que cuidam de diabético, ao nível dos cuidados primários e hospitalares, deverão ser sempre incluídos nutricionistas? E teria aqui uma pergunta a acrescentar também, nutricionistas. Segundo, considera que o Programa Nacional de Diabetes tem sido articulado com os outros programas de saúde e, sobretudo, com os programas similares de outros ministérios, como o Ministério da Educação? Gostaria que me explicasse como justifica as diferenças verificadas nos resultados das ARS relativamente às percentagens de diabéticos com amputações major e de retinografias realizadas. Gostava também de lhe perguntar, face ao valor absoluto apresentado para a região norte relativamente a amputações e pé diabético, e considerando que, para além de um serviço de excelência no Hospital Santo António, poderão 10 anos de atividade da podologia com a escola no norte do país estar a influenciar decisivamente e favoravelmente os números das amputações. Por último, considero que a atribuição de bombas infusoras é feita de acordo com critérios que me parecem corretos, exceto um. O que considera como critério prioritário a atribuição de bombas infusoras apenas às crianças cuja idade seja inferior a 6 anos. Sr. Boa Vida, não considera que a idade de atribuição de bombas infusoras é baixa e porventura deveriam ser contempladas crianças até aos 14 anos? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Foi o caraças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. José Manuel Boa Vida. Eu quero agradecer a qualidade da sua intervenção, porque acho que nos permitiu ter uma ideia muito clara sobre a importância da doença e sobre a dimensão do esforço que a sociedade portuguesa, no seu conjunto, tem que fazer para alterar o panorama do risco associado à progressão da diabetes, porque se trata de uma questão na qual seguramente o Estado tem um papel muito importante, mas no qual a intervenção do conjunto da sociedade é tão decisiva quanto a intervenção do Estado. E a esse respeito, sendo os números o que são, eu gostava de apesar de tudo, de obter uma análise sua, se é que ela existe, se está disponível, sobre um número que é particularmente impressionante, que é a diferença nas complicações da diabetes, do ponto de vista das amputações, entre as regiões. É, de facto, muito impressionante a diferença. A situação é muitíssimo melhor no Norte do que no resto do país e, em algumas zonas do país, é dramaticamente pior. Isto é muito... Quer dizer, chama a atenção, porque a qualidade da formação dos profissionais é similar, a organização dos serviços é relativamente similar e, portanto, fica-nos a dúvida sobre de onde provém essa iniquidade. Por outro lado, eu ouvi com muita atenção as questões finais da senhora deputada Graça Mota, que me parecem muito importantes, porque a questão aqui no programa, do meu ponto de vista, há duas questões distintas. Há uma questão que tem a ver com a consciencialização do conjunto da sociedade e dos cidadãos em relação às questões comportamentais, que é muito complexa e que existe, provavelmente, e é um domínio no qual nós podemos ter alguma intervenção enquanto deputados, enquanto Comissão Parlamentar de Saúde. O Parlamento pode, provavelmente, nessa área, fazer um pouco mais para valorizar a importância da diabetes. Mas depois há uma outra questão muito essencial, muito decisiva, que é quais são os recursos que estão disponíveis para o Estado atuar no domínio das suas competências próprias, porque isso é algo de indeclinável. Há uma enorme população de diabéticos, há uma enorme população de pessoas em risco, e o desenvolvimento dos serviços, seguramente, que, ainda que no médio e longo prazo se possa traduzir em redução de custos por redução das complicações, numa fase inicial obriga seguramente a algum tipo de investimento. E nessa medida eu gostava de saber como é que estão os recursos disponíveis para a aplicação do Programa Nacional de Diabetes, porque esse é um aspecto essencial. Mas chamar ao programa prioritário pode corresponder às expectativas que todos tínhamos, mas não resolve o problema dele ter ou não ter recursos, os recursos necessários. E nós sabemos como o atual ambiente de contenção financeira pode ter a esse nível de implicações. Gostava também, a essa medida, de saber como está a relação do Estado com as organizações da sociedade civil que se dedicam ao tratamento e à prevenção da diabetes. Em Portugal existe a mais antiga associação de doentes do mundo, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que foi fundada há muitas décadas, em 1926, eu nem sabia, na sequência de um estágio realizado por um médico português com enorme relevância na diabetologia nos Estados Unidos, e que veio para Portugal e fundou, nessa altura, a ambição da associação era disponibilizar aos diabéticos pobres insulina, e lá chamava-se não a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, mas a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres. A mudança ocorreu já muito depois, e a verdade é que as notícias que nós temos sabido pela comunicação social é de que essa associação está em grave risco de solvência em função do incumprimento pelo Estado dos contratos que estão estabelecidos com a associação, o que seria uma enorme perda para os diabéticos. É que, aqui o problema disto sempre é distinguir a retórica das ações concretas. A retórica é muito interessante, mas produz menos mudanças, apesar das expansas do professor Sampaio da Nevo outro dia na intervenção do 10 de junho. As palavras são importantes, mas em si mesmo não mudam a realidade. É preciso mais qualquer coisa do que as declarações de intenções. E, aliás, o mesmo problema se coloca no que diz respeito às bombas professoras de insulina. Eu acompanharei com muita atenção a sua resposta, porque eu tenho poucas dúvidas sobre qual é a resposta técnica. Haja recursos disponíveis e devem-se dar bombas professoras de insulina a crianças mais velhas, mas ficamos sempre com a esperança de que seja o grupo parlamentar do PSD a propor um reforço do orçamento para essa matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Queiro, CDS, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Deixem ouvir, deixem a Sra. Deputada começar sua intervenção.
Não.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor, Sr. Deputado, já tem condições para começar.
Obrigada. Não, mas podemos ceder mais tempo para que o PS e o PSD, enfim, deem largas à sua imaginação e ao seu... Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostei. Não tenho muito mais a acrescentar. As perguntas que foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado da Graça Mota, quer pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, são, ao meu ver, as pedras angulares da questão em torno da saúde em geral e da diabetes em particular. Eu gostava de saudar muito vivamente o Sr. Coordenador Nacional, Dr. Boa Vida, que já nos tem habituado a apresentações de uma enorme qualidade e grande profundidade, e portanto não foi com surpresa que mais uma vez assistimos uma apresentação não só de excelente qualidade, mas também reveladora da sua genuína preocupação e do seu empenho nesta matéria ao longo de muitos anos. Eu penso que, de facto, poderíamos se é que faz sentido esta separação aritmética entre as áreas, mas tudo começa, a meu ver, pela educação e pela informação. Eu estou profundamente convicta que que uma sociedade com mais acesso à informação, com mais acesso ao conhecimento, mais informada, é uma melhor sociedade em todos os sentidos e é nomeadamente uma sociedade mais saudável. E o que eu lhe pergunto é se considera que a articulação, a ação junto das crianças e dos jovens, que mais cedo ou mais tarde serão autónomos na tomada de decisões relativamente aos seus comportamentos e ao seu estilo de vida, está a correr como deveria. Isto, bom, é sempre uma questão delicada, não é? Se por um lado consideramos que não deve recair apenas e somente sobre os estabelecimentos de ensino essa responsabilidade, a verdade é que também sabemos que há muitos agregados, há muitos responsáveis de educação que não tiveram a formação, lá está, não tiveram a educação, não tiveram acesso ao conhecimento e à informação necessários para poderem replicar isso junto dos seus filhos. E, portanto, vamos fixar-nos só naquilo que pode depender de políticas públicas, ou seja, se no nosso sistema de ensino poderíamos e deveríamos ir além daquilo que tem vindo a ocorrer. Em segundo lugar, é a questão dos rastreios, que foi aqui abundantemente abordada e que eu penso que é uma questão fundamental em qualquer aspecto das questões sanitárias e aqui muito particularmente. E em terceiro lugar, o acesso depois aos cuidados de saúde, às terapêuticas e aos tratamentos necessários. E de facto, bom, eu considero mais uma vez que não se trata aqui de legislar, eu acho que já está tudo legislado, que havia a legislar. O que eu pergunto é se há de facto os recursos necessários e suficientes para que estes três eixos estejam a ser devidamente cumpridos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Começava também por cumprimentar o seu coordenador do Programa Nacional da Diabetes, o Dr. Boa Vida, e agradecer de facto o conjunto de elementos e de informações que aqui nos trouxe em relação quer ao problema em si, ou seja, quais é que são os impactos desta doença na nossa sociedade e como é que afeta, peço perdão, como é que afeta a nossa população, mas também do conjunto de ações e medidas que estão previstas já para 2012 e 2013, porque essa era uma questão que eu ia efetivamente colocar do que é que estava a ser preparado. Esta é uma matéria que deve, merece aliás a nossa preocupação e deve merecer também uma intervenção ativa por parte das entidades públicas aos vários níveis, não é? Seja ao nível da prevenção, seja ao nível do diagnóstico, ao nível do tratamento para dar a resposta adequada. E são preocupantes quando aquilo que se perspectiva para o futuro, de facto, é um aumento do número de pessoas ou um aumento do número de doentes com esta doença, é de facto bastante preocupante e isto deve exigir também da parte das entidades públicas e, neste caso, do Governo, uma intervenção mais incisiva, estruturada, que efetivamente possa evitar e que possa que possamos controlar esta mesma doença. A primeira questão que gostaria de lhe colocar, porque acho que esta é uma matéria em que deve, de facto, da análise e daquilo que temos acompanhado ao nível das políticas públicas de promoção de saúde e ao nível da prevenção, acho que aqui tem havido, de facto, uma grande insuficiência por parte da intervenção governativa. Não é de hoje, já é de há tempos para cá, mas a verdade é que importava, de facto, haver um maior investimento a este nível. Reparei, de facto, que há um conjunto de medidas que estão já previstas para 2012 nesta área da prevenção. Mas a questão que eu lhe queria colocar era se dentro daquele conjunto de medidas e ações concretas já propostas, qual é que é a intervenção, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primário nessas mesmas ações? Porque me parece ser importante, aliás, ao nível das consultas, está a haver uma evolução nesse sentido, né, uma evolução positiva, referiu até com maior ênfase ao nível das USF, mas parece-me que os cuidados de saúde primários têm aqui um papel também importante ao nível da promoção de saúde. Estamos de acordo que é importante uma incidência sobre a população jovem, não há dúvidas, e relacionar, obviamente, haver aqui articulação com a área da educação e, de facto, se possa promover e que se possa, não só de formação, mas de informação, sem dúvida que isso é importante, mas parece-me que uma intervenção ativa, nomeadamente por parte dos cuidados de saúde primários, e uma colaboração aqui a este nível seria importante. Uma outra preocupação que gostaria de colocar, e vai um pouco no sentido da última questão colocada pela deputada Teresa Caeiro, tem a ver exatamente com isto, porque o diagnóstico está feito. Os números, ou seja, daquilo que é o conhecimento, tem havido também uma melhoria ao nível do tratamento e da monitorização para termos um maior conhecimento, e hoje há um maior conhecimento sobre a doença do nosso país. Há um conjunto, ou seja, os planos estão executados, há um conjunto de medidas e orientações concretas, mas depois muitas vezes barramos com a sua execução e com a sua concretização, porque obviamente há aqui um conjunto de outras condicionantes e temos depois que enquadrar no contexto nacional que têm influência. E a verdade é que no quadro das orientações, de uma forma genérica, há um consenso em relação a essa mesma matéria. Mas quando se coloca a sua concretização, e quando eu falava há pouco destes obstáculos, é porque eu gostava de perceber, de facto, qual é que é o nível de financiamento que existe no concreto, por exemplo, para 2012, para este programa, e se esse financiamento tem vindo a ser suficiente e a dar a resposta necessária, ou se de facto há aqui uma necessidade de reforço para poder alargar. Porque dos dados que estão aqui colocados, há de facto uma discrepância a nível das várias regiões do país, o que evidencia de facto tratamentos ou uma abordagem ou uma organização, mas há aspectos que são tratados de forma diferente. Mas que importava efetivamente conhecer, ao nível dessa execução, quais é que são os meios que estão alocados a este mesmo programa. E ainda nesta linha, ou neste conjunto de questões, como é que também os constrangimentos que hoje estão impostos ao nosso país, nomeadamente com um conjunto de cortes no Ministério da Saúde, que implicações é que isso tem também no desenvolvimento do nosso programa, deste programa da diabetes? Porque a verdade é que não há de passar impune também este conjunto de limitações e de restrições, e esta é uma preocupação que também importava ter em cima da mesa, porque face ao diagnóstico que é apresentado, não nos parece que deve haver aqui um investimento e um reforço e não uma retração, de facto, dos meios e da disponibilidade dos recursos públicos na área da diabetes.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar o Dr. José Manuel Boavida, agradecer-lhe a explanação que fez. Queria apenas fazer três perguntas muito simples. A primeira era que gostava que nos dissesse que consequências teve na aplicação do programa as alterações ao nível da estrutura de coordenação e da sua articulação com a orgânica do Ministério, que foram recentes e que julgo que terão sido feitas para melhorar e agilizar. Eu gostaria de saber se neste intervalo de tempo já é possível fazer um balanço sobre essas eventuais melhorias e agilizações. A segunda questão que queria colocar, quais são hoje os interlocutores da coordenação do programa? Não me refiro aos interlocutores institucionais, nem àqueles que estão, enfim, que funcionam no âmbito e no contexto da sociedade portuguesa, mas aos interlocutores no sentido daqueles organismos e entidades que têm condições e responsabilidade de operacionalizar o programa, digamos assim. E terceiro e último, gostava de saber se já é possível fazer um balanço das consequências, ou se alguém está a fazer esse balanço, das consequências que teve no acesso dos doentes diabéticos aos cuidados de que necessitam, da alteração introduzida nas taxas moderadoras, que substituiu a isenção dos diabéticos pela isenção para os cuidados nesta área, que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu gostava de saber se já há algum balanço e se alguém está preocupado em fazer esse balanço. Muito obrigado, Sr. Doutor Boavida.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor José Manuel Boavida, pode então agora começar a responder aos seus deputados, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso que do conjunto das intervenções poderia, em primeiro lugar, fazer uma abordagem global. É que existe claramente um grande consenso na necessidade de uma intervenção específica na área da diabetes e que, do ponto de vista técnico, científico e metodológico, não há hoje diferenças políticas que justifiquem grandes alterações das medidas a tomar. E, portanto, aquilo que determinou essencialmente o programa foi, em primeiro lugar, um grande conhecimento da realidade, para que, conhecendo a realidade, possamos adaptar as nossas estratégias. Há também uma preocupação do programa, que é responsabilizar a definição das metas às estruturas mais próximas do terreno de intervenção. Porque as metas, muitas vezes definidas muito centralmente, não são únicas e simplesmente esperanças, intenções e não algo que se possa dominar claramente. E, portanto, há aqui claramente limitações à ação do programa e, portanto, várias perguntas que foram dirigidas a esta questão e eu depois irei responder, nomeadamente, sobre alguns dos constrangimentos que exigem no tipo e no modelo de programa que temos. Tentando responder claramente às questões que me foram colocadas, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Doutora Graça Mota, à Sra. Deputada Graça Mota, as amáveis palavras que me dirigiu e dizer-lhe que em relação às questões, em primeiro lugar, nutricionistas nos cuidados de saúde primários. Eu penso que é uma perspectiva absolutamente fundamental. Não numa perspectiva de intervenção individualizada e de acompanhamento individual, mas numa perspectiva de intervenção global e muitas vezes de consultas de grupo. Não é possível neste momento os atuais técnicos de saúde abordarem, principalmente quando as próprias faculdades e escolas de enfermagem não dão uma formação necessária do ponto de vista da nutrição, e é absolutamente deficiente essa formação, é por isso também que existiram e apareceram estes técnicos, eu penso que essa necessidade é fundamental. Aquilo que o programa tem defendido é que pelo menos um nutricionista pudesse existir por ACES. E que depois, a partir desse desenvolvimento, obviamente que isto pode ser muito ou pouco consoante os ACES, consoante as regiões, consoante a dispersão, mas seria um primeiro passo para podermos avaliar esta necessidade. Enquanto houver tão poucos, é difícil fazer a avaliação da sua intervenção. Mas nesse sentido, obviamente que eu penso e me parece que há alguns locais que podemos desde já fazer alguma avaliação da intervenção. Há locais do país que já têm nutricionistas por centros de saúde e podemos pedir uma avaliação concreta desses locais para percebermos as melhorias que eles puderam introduzir e daí podermos ser mais objetivos nessa resposta e mais incisivos nas medidas que propomos. Em segundo lugar, a questão da articulação dos programas. Eu tinha um slide que não apresentei, ainda do programa anterior, em que foi um manifesto que saiu no fundo da Direção-Geral de Saúde, que era Por uma Vida Melhor, em que tentou conjugar a articulação entre o programa das doenças cardiovasculares, o programa das doenças oncológicas, o programa das doenças respiratórias, que são as três, juntamente com a diabetes, as quatro grandes áreas que a Organização Mundial de Saúde coloca como áreas interligadas, com fatores de risco comuns, portanto, cancro, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e diabetes têm fatores de risco absolutamente comuns e, nesse sentido, devem-se coordenar. Se essa intenção existe, ela não tem sido levada à prática na medida em que gostaríamos que tivesse. Penso que neste momento, o facto de estarem dentro do mesmo âmbito e dentro da mesma estrutura, poderá eventualmente facilitar essa situação. Mas penso que aqui tem que haver uma pressão também pública sobre os próprios programas para que isso se faça. Porque é óbvio que cada um de nós tem a tendência a olhar para o seu próprio quintal. E as preocupações com cada um dos nossos programas são de tal maneira grandes que é necessário que existam estruturas de regulação, de interligação e que pressionem os programas claramente nesse sentido. Porque não depende seguramente só dos programas essa mesma necessidade. As necessidades são enormes e, portanto, muitas vezes essa situação coloca-se. Do ponto de vista das assimetrias regionais em relação às amputações, penso que a senhora deputada tem inteira razão. O Hospital de Santo António e a Escola de Podologistas dos Nortes não me parecem poderem ser só coincidências existirem no Norte. Em primeiro lugar, queria dizer que a consulta de Santo António, mais do que tudo, é uma consulta aberta. Portanto, em que a acessibilidade é completa. E isso põe algumas questões de que falámos, das formas como devemos discutir a acessibilidade e como devemos fazer a avaliação de experiências positivas de muitos anos, não são experiências de ciclos políticos, são experiências de consistentes e, portanto, que nos permitem tirar resultados. E o programa da diabetes, nas suas orientações do ponto de vista dos cuidados ao pé, já prevê a introdução dos podologistas. E, portanto, todos os parceiros que têm sido pedidos ao programa do ponto de vista do reconhecimento técnico da ação dos podologistas, nomeadamente na área do pé, o programa tem-as assumido claramente e espera que essa situação seja claramente resolvida no âmbito, pelo menos, de algumas áreas mais específicas onde a sua intervenção é extremamente relevante. Por último, em relação à questão das bombas, a prioridade, quando o programa das bombas foi feito inicialmente, não estava prevista a utilização das bombas nas crianças e nos adolescentes. E praticamente só se previa a colocação das bombas nos adultos. Daí, quando foi a introdução, há 3 anos, das bombas para as crianças, com menos de 5 anos, foi a tentativa de estabelecermos que aquelas crianças que ainda não tinham passado pelo percurso de fazer múltiplas injeções de insulina pudessem ser imediatamente juntas a este programa. E como era um grupo de crianças que eram cerca de 40 por ano, foi esse mesmo número que foi pedido e que foi aceito pelo Ministério da Saúde e pela senhora Ministra da altura, portanto, alocar. As outras crianças estão incluídas no bolo para a população adulta. E, portanto, claramente chegam-lhes 10 a 20% da cota da população adulta. E aqui foi feita uma proposta para o gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto, que está a analisar, de aumentar mais 50 bombas para este grupo específico. E eu penso que esse grupo de bombas, se fosse claramente dado, permitiria, principalmente antes da adolescência. Porque se chegarmos à adolescência, a adolescência é um grupo absolutamente dramático de intervenção, perdoem-me os adolescentes que não estão aqui, mas é um grupo difícil, porque é um grupo que vive por si próprio, que se segue a si próprio e que aceita poucos conselhos de fora. Tudo o que possamos fazer antes de chegar à adolescência, no sentido de criar hábitos, de lhes facilitar a vida, é extremamente útil. E, portanto, aqui esta preocupação era claramente essa, percebermos que esta evolução das bombas foi marcada também pelo assumir científico da importância destas bombas, principalmente nas crianças mais pequenas, que não existia quando do início do programa. Penso ter respondido às suas questões, mas obviamente algumas delas não são questões que fiquem por aqui, são problemas que teremos que ir aprofundar e resolver. Sr. Manuel Pizarro, também queria cumprimentar e queria, em primeiro lugar, sobre as assimetrias regionais, nomeadamente em relação à questão do pé e à questão da simetria, nomeadamente a questão do Alentejo, que é aquele que mais salta à vista e, portanto, não fugindo à questão. Há claramente aqui algumas questões que são importantes. É o envelhecimento, e algumas regiões são mais envelhecidas, portanto, e portanto há aqui que aprofundar muito este estudo das amputações e sabermos com rigor, e portanto estamos a trabalhar juntamente com o SIGIC, sabermos com rigor quem são estas pessoas para podermos fazer isto, e aqui tem sido pedido insistentemente aos hospitais para analisar essa situação e levantar esses mesmos processos. No Alentejo há o problema do isolamento das populações e da enorme área geográfica, que penso que também nos pode responsabilizar, e portanto aqui há claramente um problema de acessibilidade global no Alentejo aos cuidados de saúde e a pouca proximidade, e aqui a situação do pé, é por isso a importância da consulta aberta, ou há uma entrada imediata, e entrada imediata especializada, ou há muitas vezes o percurso enorme das urgências, dos vários serviços menos especializados, e uma não resposta a essa situação que também pode ser importante, e obviamente que há uma questão que por vezes temos que pensar que pode ser uma tentação e que não poderemos, do ponto de vista técnico e científico, de maneira nenhuma aceitar, é que haja qualquer proposta de, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de diminuição dos custos, se utilizem técnicas que poderiam obviar aos internamentos mais prolongados ou à utilização daquilo que são as medidas mais necessárias. Há uma orientação, há uma norma do programa que claramente estabelece as normas a seguir no pé diabético, há a obrigatoriedade dos hospitais constituírem consultas de pé diabético multidisciplinares, com cirurgiões, com ortopedistas, e isso penso que é uma das grandes importâncias que têm, mas aqui voltava a frisar um dos aspectos dos constrangimentos do programa. O programa funciona essencialmente como motivador, levantador de questões e sensibilizador para as questões. O programa não tem um poder executivo que lhe permita intervir diretamente nestas situações. E, portanto, intervém através das administrações regionais de saúde, intervém propondo à Administração Central dos Serviços de Saúde que alguns indicadores sejam postos e algumas das contratualizações incluam alguns indicadores, mas não tem instrumentos de ação direta, como não tem a Direção-Geral de Saúde, que é essencialmente, portanto, não é o órgão executivo do Ministério da Saúde. E aqui há claramente, e portanto voltarei mais adiante, algumas questões que se põem de intervenção nestas assimetrias regionais dos constrangimentos e das dificuldades do programa. E aqui também a questão dos recursos para a aplicação do programa. O programa tem tido recursos determinados no anterior programa, determinados por verbas que eram discutidas caso a caso. E, portanto, eram preciso fazer-se propostas de intervenção, essas propostas eram analisadas e eram vistos se eram aprovados ou não e, portanto, não tinham um orçamento próprio. Neste momento existe a perspectiva de verbas específicas para o programa, pela primeira vez, e estão neste momento propostas um conjunto de ações que estão com verbas adstritas. Aguardo, portanto, a análise destas propostas, algumas das quais eu já apresentei, e, portanto, são verbas que rondam os 300 mil euros. E, portanto, estas verbas que rondam os 300 mil euros, claramente são verbas que se podem confinar à ação do próprio programa centralmente, mas não incluem as verbas fundamentais, que são as verbas que as ARS têm, são as verbas que a Administração Central dos Serviços de Saúde tem, no sentido de alocar às intervenções concretas do Serviço Nacional de Saúde. E aqui o programa tem-se manifestado sempre com uma disponibilidade enorme de discussão com os diferentes organismos do Ministério da Saúde, no sentido de melhorar e de ver como poderá ser a melhor aplicação e, portanto, no sentido de uma maior eficácia, eficiência e de conseguirmos que algumas dessas verbas sejam aplicadas na área da prevenção e não na área dos tratamentos finais, sabendo nós que é mais fácil no Serviço de Saúde atual amputar uma perna do que comprar um par de sapatos que previna a amputação dessa perna. E, portanto, esta política toda que temos que seguir é uma política de aprendizagem e de de compreensão da complexidade deste tipo de problemas, em que medidas que nos parecem absolutamente simples, elas podem prevenir a catástrofe e podem prevenir, e são muito mais baratas. Finalmente, claramente, um par de sapatos é muito mais barato do que uma amputação, e ninguém está a falar em mais gastos, estamos a falar na racionalização desses mesmos gastos. Do ponto de vista da questão da sociedade civil, e embora a minha ligação à Associação Protetora dos Diabéticos seja conhecida, não é nessa qualidade que aqui estou, mas como diretor do programa, mas obviamente que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal tem sido um dos braços fundamentais da aplicação do próprio programa e tem sido um instrumento que os próprios governos têm utilizado desde 1926 e, portanto, não é propriamente desde ontem e, portanto, vejo claramente com preocupação a situação que possam passar por todo esse tipo de instituições e que devem ser tomadas realmente medidas para que se evite. É impossível condenar de qualquer forma esse tipo de instituições, porque sem intervenção da população com a doença, sem intervenção dos próprios doentes, em doenças crónicas, não é previsível que todo este programa tenha consequência. As pessoas é que utilizam a sua bomba, as pessoas é que picam o seu dedo, as pessoas é que se organizam o seu dia-a-dia e não há médicos, nem enfermeiros, nem nutricionistas que substituam os próprios doentes no tratamento da doença. Nesse sentido, as associações de doentes são absolutamente fundamentais e uma instituição reconhecida internacionalmente e nacionalmente com a medalha de ouro do Ministério da Saúde, claramente não pode deixar de ser reconhecida o seu papel, aplicando-os neste momento nas condições que forem necessárias, mas com racionalidade, com compreensão daquilo que são as grandes necessidades e perspectivando aqui um papel para o futuro e não um papel simplesmente do presente. As restantes associações de doentes, elas têm sido uma preocupação também grande do programa e é nesse sentido que o próprio Dr. Manuel Pizarro já teve em alguns fóruns da diabetes e o programa prevê, é a única área em que se reúnem no mesmo tempo e no mesmo espaço doentes com profissionais de saúde, com sociedades científicas no sentido de discutirem as suas preocupações. E, portanto, o programa continuará sempre a tentar comprometer claramente as associações de doentes na sua atividade e a procurar apoiá-los com todo a sua... Era bom que as verbas não fossem só para a gestão central do programa, mas que os recursos pudessem claramente ajudar nesta ação de apoio às atividades das associações locais de diabéticos. Sobre as bombas para adolescentes, penso que terei respondido com a resposta à doutora Graça Mota, mas claramente para os jovens penso que essa necessidade é hoje prioritária do ponto de vista das bombas, mesmo mais do que para alguns adultos, e quando há que diminuir, há que criar critérios de prioridades e aqui claramente entrará nessas prioridades. Sra. Doutora Teresa Caieiro, também queria cumprimentá-la, agradecer as suas amáveis palavras e concordar absolutamente consigo sobre a intervenção nos jovens. E queria dar aqui dois exemplos que comprovam como as perspectivas dessa intervenção começam a dar resultados. Em primeiro lugar, são os resultados recentemente apresentados sobre a obesidade infantil, em que mostram que pela primeira vez há uma estagnação da progressão da obesidade infantil em Portugal. E, portanto, toda esta intervenção, todo o clamor que tem havido à volta da obesidade infantil parece começar a dar os primeiros resultados. Não quero ser demasiadamente optimista, os números até davam uma ligeira redução, enfim, se falarmos de uma estagnação, estamos claramente a caminhar e isto é claramente por aqui que temos que intervir. Só para lhe dar um exemplo de boas práticas, e eu penso que aqui as autarquias têm neste momento uma ligação estreita com as escolas e têm exemplos de boas práticas por todo o país. Estive ontem em Setúbal, em que a convite da Associação de Pais do Distrito de Setúbal, e nessa Associação de Pais ela articula-se com a Câmara Municipal, com as escolas todas do distrito, e tem neste momento um programa de intervenção sobre alimentação para as crianças do primeiro ano, e portanto crianças com 6 anos, em que passa por cada escola, primeiro que tudo, fazer a avaliação dos próprios alunos, o que é imediatamente um compromisso da própria escola ao ter o conhecimento da sua realidade, ao saber quantas pessoas têm excesso de peso, imediatamente se sente comprometida com os planos que vai desenvolver a seguir, e depois tem o compromisso com a escola de tecnologias de saúde, em que existe enfermagem, existe fisioterapia, com uma escola de dietética que existe em Setúbal, e portanto em que são criados chefes, e os chefes são convidados a vir às escolas e fazerem exemplos de intervenção, mas também outros exemplos que são reforçados nesta experiência, que é o programa da fruta escolar, e são aquilo que são neste momento já as orientações do Ministério da Educação. Portanto, no terreno, penso que é o sítio onde é mais fácil fazer esta articulação. Essa articulação superior, muitas vezes, é boa, tem boas intenções, mas a sua concretização no terreno claramente nos dá esperanças de que estes resultados vão ser vistos. E o programa em Setúbal é do seguimento destas crianças por 4 anos. Ou seja, não é uma intervenção de picar e largar, mas é uma intervenção de continuidade, em que vão ser seguidas uma turma por cada agrupamento escolar, que era necessário fazer prioridades, portanto vão definir uma e vão identificar todos os problemas, desde os problemas sociais, aos problemas de isolamento dos bairros, aos problemas das necessidades, ao problema da pobreza, tudo isto está neste mesmo programa, no sentido da avaliação e dessa repercussão. Não poderia estar mais de acordo que é por aí muito do caminho de prevenção que tem que se fazer, embora tudo o resto seja absolutamente prioritário, mas se não começamos, não vamos colher frutos dessa nossa experiência se continuarmos só a atuar na própria doença e não na prevenção. E deste campo da prevenção primária passamos claramente para o campo da prevenção secundária e dos rastreios. Como coordenador anterior já do programa, a minha batalha pelos rastreios tem sido enorme, no sentido do comprometimento das administrações regionais de saúde. Não compete ao programa desenvolver esses rastreios, compete ao programa criar condições e apoiar as condições para administrações regionais de saúde percebam essa importância. Nem sempre isso tem acontecido, e nesse sentido, recentemente dirigi-me à Administração Central dos Serviços de Saúde para que nos indicadores de contratualização para 2013 estejam incluídos, portanto, os rastreios da retinopatia diabética em primeiro lugar. E, portanto, é com muito que sei que algumas regiões do país continuam a não conseguir desenvolver esses rastreios, e, portanto, essa situação não me parece que seja pelo preço. Claramente não me parece, não me parece que seja pelos custos, são por opções e, nesse sentido, as prioridades têm que ser acordadas e discutidas, e o programa é uma parte interessada na discussão, claramente, dessas prioridades com toda a disponibilidade. Só para dizer que os rastreios da retinopatia diabética podem diminuir as necessidades de consulta de oftalmologia em mais de 80% do ponto de vista da diabetes. Só 20% dos diabéticos precisariam de ir às consultas de oftalmologia se tivessem feito o rastreio, e permitiria identificar os 4% de doentes que precisam de uma consulta urgente. Portanto, identifica 16% de doentes que precisam de uma consulta a médio prazo, a 3 a 6 meses, e identifica as pessoas que necessitam de uma consulta urgente porque necessitam de um tratamento urgente. Isto penso que é poupança, penso que é racionalidade no sistema e penso que é muito mais barato alocarmos a uma fotografia do que alocarmos a consultas médicas todo este trabalho. E, portanto, penso que é algo que tem que ser absolutamente assumido, e o programa tudo fará para que isso seja conseguido. Do ponto de vista do acesso aos cuidados de saúde, e aqui também abordaria, se o Sr. Deputado João Semedo me permite, já o problema das taxas moderadoras, tem havido muita confusão no problema das taxas moderadoras e da acessibilidade do ponto de vista da diabetes, por facto do despacho falar em consultas e não referir todos os atos relacionados com a diabetes. E, portanto, a passagem de uma receita, o tratamento de um pé, são, por alguns centros de saúde, interpretados como fora do contexto do tratamento da diabetes. E tem sido uma grande preocupação do programa, já foi pedido à Administração Central dos Serviços de Saúde a elaboração de uma circular específica que concretizasse o problema da diabetes, e, portanto, isso foi feito e tem sido respondido diretamente a todas as queixas que são orientadas diretamente e encaminhando para a Administração Central dos Serviços de Saúde. É importante perceber que isto seria uma limitação que é contrária àquilo que é o próprio espírito da lei e, portanto, que esta limitação, se ela existe, ela tem que ser mais avaliada e tem que ser claramente esclarecida, porque claramente, muitas vezes, a interpretação local é diferente. A interpretação local... Há interpretações diferentes e, portanto, há interpretações locais que levam muitas vezes a este tipo, e é por isso que eu pedi uma circular, um ponto específico sobre a diabetes para clarificar toda esta situação e não permitir que hajam interpretações diferentes de local para local e, portanto, que permitam esta situação. Se os recursos, Sra. Deputada, se os recursos são necessários, obviamente... São suficientes, são os necessários, são suficientes. Obviamente que a diabetes, com todos os seus determinantes, implica, no fundo, um questionar da nossa própria vida atual. E, nesse sentido, hoje à tarde vou estar num debate organizado pelo Laboratório de Engenharia Civil sobre os próprios engenheiros a quererem discutir a sua intervenção e a sua responsabilidade na saúde. Eu penso que isto mostra bem como os recursos são ainda completamente insuficientes. Ou seja, temos que ir muito mais longe do que aquilo que vamos hoje e estarmos a discutir com os senhores engenheiros que tipo de construção de cidades querem fazer, que tipo de prédios querem fazer, que tipo de estradas querem fazer, que tipo de acessibilidades querem criar, é claramente, e a importância do LANEC já perceber que tem um papel ativo nisto, e, enfim, não sou o único convidado, está a professora Paula Santana, está o programa da saúde mental, está o programa da obesidade, todos convidados para discutir isto com engenheiros, mostra bem que os recursos têm que ser outros e que têm que ser numa outra lógica, essencialmente. Aquilo que me parece é que, se continuarmos a meter os recursos nos cuidados terminais, claramente esses recursos nunca chegarão. Se metermos esses recursos no sentido de prevermos as situações, de avaliarmos as situações, provavelmente nós poderemos fazer esses recursos mais eficientes, durar mais e termos melhores resultados. E provavelmente, depois disso, poderemos dizer se eles são suficientes ou não, que é difícil neste momento avaliar até que ponto, com outro tipo de intervenções, poderíamos diminuir o impacto claramente na saúde. Doutora, a Sra. Deputada Paula Santos, também penso que as suas questões são muito relevantes. Primeira intervenção na prevenção primária, nos cuidados de saúde primários. Há umas estruturas que neste momento estão a nascer e cuja intervenção ainda é hoje difícil de avaliar, que são as unidades de cuidados na comunidade, as UCCs. E essas UCCs têm algum trabalho neste momento no terreno de campanhas de sensibilização sobre a diabetes, nas campanhas de rastreios, nas campanhas de... E, portanto, conheço, por exemplo, o exemplo de Tavira, que é todos os títulos meritório, e, portanto, há boas experiências que existem no terreno desse ponto de vista. Se este é o modelo mais eficaz, eu penso que claramente os médicos de família estão assoberbados com as tarefas de intervenção direta na doença e falta-lhes tempo e reflexão, muitas vezes, para a intervenção na comunidade. Os conselhos da comunidade nos ACES são um organismo ideal para essa mesma intervenção e podem aí, nos conselhos da comunidade, ser elaboradas muitas dessas estratégias com a participação das autarquias, com a participação da sociedade civil e, portanto, podem muitas dessas intervenções serem feitas. Mas o conhecimento da situação de todas estas intervenções, obviamente, que o programa pretende fazer, nomeadamente com as autarquias, pode-nos melhorar a afinação das estratégias de intervenção nesta área. E penso que aqui temos que aprender o caminho que vamos percorrer, porque não sabemos qual ele é, porque é um caminho novo de prevenção da obesidade e de prevenção da diabetes, e aqui todas as entidades que puderem ser chamadas a colaborar são absolutamente necessárias. E aí os cuidados de saúde primários são centrais. Qual é a forma que isso vai organizar? Penso que são formas que vamos ter que indo discutindo, melhorando e agilizando. Do ponto de vista da situação atual, em relação ao impacto das atuais medidas de restrição, eu penso que essa é uma avaliação que tem que se fazer e é uma avaliação que se vai fazendo. Ela claramente não está feita. Eu aguardo com interesse o Observatório da Diabetes que vai analisar os resultados de 2011, e portanto, portanto, 2011, e portanto que irá sair em janeiro de 2013, e provavelmente aí teremos pela primeira vez uma capacidade de olharmos para trás para ver se houve repercussões na saúde deste nível. Mas a diabetes aqui não é tida como uma das áreas que tenha imediatamente repercussões do ponto de vista das situações de maior crise. É mais a saúde mental, os suicídios, mais as situações de emergência. Mas claramente não tenho conhecimento neste momento de repercussões, nomeadamente ao nível do acesso, tirando estas que referi do ponto de vista das taxas, e que o programa tem tentado intervir no sentido de facilitar toda esta ligação e de impedir que sejam claramente situações que impeçam a acessibilidade aos cuidados na diabetes. A questão da aplicabilidade dos rastreios, a questão da introdução de indicadores na contratualização, penso que são absolutamente fundamentais para que os recursos na área da diabetes não faltem, antes pelo contrário, sejam melhor utilizados e sejam mais eficazes. Sr. Deputado João Semedo, sobre a agilização, a alteração das estruturas do programa. Obviamente que os programas anteriores eram programas que tinham uma autonomia maior, mas a sua avaliação desse processo penso que não foi feita. Do ponto de vista da proximidade e da criação e das prioridades, eu penso que estão claramente estabelecidas estruturas importantes. Mas, do ponto de vista da agilização da intervenção dos programas, há que definir melhor o tipo de relações que os programas têm com as diferentes instituições do Ministério da Saúde. A sua coordenação no mesmo espaço pode ser facilitadora, é cedo para fazer esse balanço, mas claramente é necessário que os programas estejam articulados com as administrações regionais de saúde para poder concretizar objetivos organizacionais e objetivos de resultados em saúde, que estejam coordenados e agilizada a relação com a Administração Central dos Serviços de Saúde no sentido da contratualização com as unidades prestadoras de cuidados, que estejam relacionados com as estruturas prestadoras de cuidados de saúde, e nesse sentido o programa da diabetes já visitou mais de 90% dos hospitais e cerca de 10% dos ACES para conhecer as realidades e para o fazer. Isso deve ser claramente definido nas ações do programa, e é isso que temos tentado fazer. E portanto aqui, respondendo à sua segunda questão sobre os interlocutores, claramente, a definição do programa e da relação com as diferentes estruturas tem que melhorar. no sentido das diferentes estruturas executivas perceberem que a prioridade que o Ministério da Saúde dá aos programas é uma prioridade para o Serviço Nacional de Saúde e não só para a Direção-Geral de Saúde e para as prioridades da Direção-Geral de Saúde. E aqui, claramente, que é uma tarefa árdua, que é fazer compreender como é que estas prioridades se estabelecem ao nível destas estruturas de intervenção. Há pouco falei, nomeadamente, de como é que os programas agem uns sobre os outros e, claramente, aqui também a perspectiva que foi criada naquele manifesto que falei por uma vida melhor é absolutamente fundamental que possamos melhorar este relacionamento entre estruturas. Eu tinha um slide que retirei de uma intervenção anterior que tinha feito enquanto coordenador, em que dizia que o maior constrangimento à atividade do programa, dos programas são muitas vezes as próprias estruturas de saúde, por não estarem relacionadas umas com as outras e, portanto, a dificuldade de relacionamento entre as estruturas de saúde. Nesse sentido, concordo absolutamente que é necessário toda uma agilização, porque não há maior dificuldade, a não ser a dificuldade da agilização, esta definição de poderes, muitas vezes, é um falso poder e não um poder real que tem que modificar as condições de intervenção no terreno. Sobre o balanço, última questão sobre o balanço no acesso e as taxas moderadoras, claramente, espero que a avaliação se possa fazer quando os números do observatório vierem a lume, e sobre as taxas moderadoras, penso que a situação, logo que esta circular da Administração Central dos Serviços de Saúde possa sair, resolver-se-á uns problemas que têm surgido ao nível das diferentes interpretações da lei e de algumas dificuldades que possam estar a existir neste momento de acessibilidade do ponto de vista do pagamento das taxas moderadoras. Mas os problemas globais de acessibilidade, e aqui voltarei a revisar alguns pontos, é que precisamos de criar estruturas novas, precisamos de criar coordenação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, precisamos que os hospitais percebam que têm que tratar não os diabéticos que estão na medicina interna e da diabetologia, mas os diabéticos que estão na cirurgia, na ortopedia, em todos os serviços, e, portanto, uma estrutura completamente diferente daquela que tem transversal ao hospital, e isso é uma batalha nova e, portanto, é um crescimento novo, e só isso melhorará a acessibilidade e os cuidados e nos permitirá obter os resultados que esperávamos, que gostaríamos de ter. Penso ter respondido às questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi uma explicação muito exaustiva e penso muito esclarecedora. Pergunto agora aos Srs. Deputados se têm mais questões a pôr ao Sr. Doutor Boa Vida. Alguma última questão? Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Eu queria agradecer ao Dr. Boa Vida todos os seus esclarecimentos, mas queria discordar de uma afirmação. Que se trata que o problema das dificuldades com as taxas moderadoras se decorrem de equívocos da forma como a lei está escrita ou até da interpretação local. Eu acho que a lei até é bastante clara, diz estão isentos os diabéticos nas consultas, bem como nos atos complementares prescritos no decurso delas, consultas, bem como atos complementares prescritos no decurso destas. Eu acho que isto é claro. O problema, o que não é claro, e é por isso que eu queria intervir, é que o espírito da lei é que é um espírito tortuoso. Porque nós sabemos que há diabéticos que são tratados através de estruturas que não são reconhecidas como consultas de diabetes. Portanto, se eu for uma outra consulta de qualquer outra coisa em que possa estar a tratar a diabetes, por exemplo, serviços de medicina interna têm consultas de medicina interna, não dão especificamente consultas de diabetes. E isto é tortuoso, porque o espírito da lei foi transformar os hospitais, os centros de saúde, em caça-euros. Portanto, isto aqui não há equívocos nem da lei, não. Há um espírito nesta lei, na política que levou a esta lei, que tornou digamos, isto confuso e baralhado. Nem vejo como é que isto seja possível esclarecer, porque consultas de diabetes, não é consultas de diabéticos, é de diabetes, o que é isso? Onde é que elas existem? Se não existirem, não existe. Um tipo paga a taxa moderadora, como é evidente. Eu acho que isso é que é injusto. Isso é que está errado, é isso que tem que acabar. E isto resulta de se ter isentado a doença, de se ter acabado com a isenção da doença, ou do doente portador de uma determinada doença, para se isentarem situações de assistência à doença. Isto é perverso. Perverso. E tem que ser as coisas como elas são. Isto não há aqui equívoco nenhum. Há perversidade legislativa, política. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leite, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Tendo sido aberta a segunda ronda, só queria agradecer a doutora Boa Vida pela sua presença. De facto, o Dr. Ernesto Roma, recitado pelo deputado Manuel Pizarro, estaria certamente orgulhoso do trabalho que tem vindo a desenvolver. Enfim, só duas questões, então, muito rapidamente. Na sequência da intervenção do deputado João Semedo, pela sua experiência e sendo reconhecidamente um dos maiores especialistas em diabetes no nosso país, sente-se confortável com a circular que neste momento está a ser utilizada pela Direção-Geral de Saúde para responder às reclamações sobre a matéria das taxas moderadoras? Esta é a minha primeira pergunta e se nos pode depois facultar essa mesma circular. A segunda questão que lhe coloco, estando nós no Parlamento, se considera que o Parlamento tem feito tudo o que está ao seu alcance, ou melhor, se pode ir mais além para contribuir para a causa do trabalho que está a ser desenvolvido neste momento pelo Programa Nacional de Diabetes. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para um comentário sobre esta questão, porque a mim me parece, e até gostava de ouvir a perspectiva do Dr. Boa Vida sobre isto, que há logo à partida um equívoco técnico, porque eu gostava de saber como é que se distinguem as consultas dos diabéticos que estão relacionadas com a diabetes das que não estão relacionadas com a diabetes. Vamos ver, a diabetes é um fator de risco predominante para quase todas as situações patológicas que nós possamos elencar. Eu peço desculpa aos colegas deputados que não são profissionais médicos, mas é quase inevitável estarmos a assumir. Se um diabético tem uma infecção da pele, é muito provável que essa infecção da pele esteja relacionada com a diabetes. Se tiver uma pneumonia também, e se tiver doença cerebrovascular ou cardiovascular, é também provável que esteja relacionada com a diabetes. Mas eu gostava de saber qual é a utilidade de isentar as consultas e os atos especificamente relacionados a diabetes com os outros, e quem é que faz essa distinção? É o profissional de saúde em contacto com o utente, agravando a burocracia com pouca vantagem para todos, ou é o funcionário da secretaria completamente incapaz de o fazer? Portanto, eu gostaria de uma análise, o meu problema precede este, eu aceito ouvir com atenção o que disseram, mas precede este problema. Eu acho que esta separação de consultas diretamente relacionadas com a diabetes de outras consultas, bem mais. Até se pode dizer, os doentes com diabetes têm de certeza, eu não sei os dados, mas o senhor terá de saber, têm de certeza mais depressão que a população média, mas de certeza absoluta. As consultas de depressão, as consultas relacionadas com depressão e ansiedade estão relacionadas com a diabetes ou não estão? É que eu acho essa distinção, do estrito ponto de vista técnico, impossível de ser feita, se isto for rigoroso. E, portanto, a decisão possível para o... do ponto de vista da orientação normativa, é os diabéticos estão ou não estão isentos. O resto depois induz inevitável confusão.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Dr. José Manuel Boa Vida para dar os últimos esclarecimentos, até porque lembro aos seus deputados que já temos as próximas pessoas que vamos ouvir à espera. Faz favor.
Muito rapidamente, eu não falei equívocos, eu falei claramente que há dificuldades de interpretação. E nesse sentido que foi pedida, as razões dessa dificuldade de interpretação, não me cabe aqui interpretá-las, mas foi pedido à CSS exatamente a clarificação para alguns destes aspectos que o Dr. Manuel Pizarro pediu. Aquilo que é o entendimento do programa e que me parece absolutamente fundamental é esta compreensão da complexidade da doença que é a diabetes e, portanto, que quando vai tratar os olhos está a tratar a diabetes, quando vai tratar o rim está a tratar a diabetes, porque a diabetes não é uma doença de um órgão só, mas é uma doença complexa. E é nesse sentido que foi pedido à Administração Central dos Serviços de Saúde, que é quem tem regulado essa situação, que faça algum esclarecimento sobre a situação da diabetes e a possa, possa definir. Obviamente que aquilo que é, aquilo que o programa pretende é que os melhores cuidados possam ser prestados nas melhores condições a todas as pessoas e, portanto, é isso claramente que me compete dizer. Sobre a questão do Parlamento e a sua ação, enfim, é um desafio grande que me pergunta, mas claramente eu penso que há um documento da Organização Mundial de Saúde, que é o documento sobre a saúde em todas as políticas, e que obrigaria, de alguma forma, a que todas as leis tivessem um ponto sobre que importância pode ter aquela lei sob a perspectiva da saúde. E, portanto, aquilo que eu poderia, quanto me possa permitir a sua pergunta, era de fazer esse mesmo desafio. É que toda e qualquer lei que seja feita neste Parlamento fosse analisada do ponto de vista dos seus impactos na saúde. E, provavelmente, ficaríamos admirados de como pouco refletimos, muitas vezes, sobre esses mesmos impactos. E aqui claramente que há questões como a agricultura, que é determinante, os números são absolutamente... As escolhas do ponto de vista de prioridades da agricultura são determinantes do ponto de vista da saúde, e esses estudos existem em muitos países, estão feitos. A intervenção do ponto de vista da administração interna e da organização tem implicações do ponto de vista da saúde. E penso que não há melhor casa do que esta para conseguir perceber esse impacto tremendo e poder ter isso em causa. Penso que a Organização Mundial de Saúde já apontou esse caminho, penso que a sua concretização falta e que uma experiência importante nessas seria uma grande experiência para a aprendizagem de política em geral e das sociedades modernas que queremos organizar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. José Manuel Boa Vida. Foi, de facto, como sempre, uma exposição muito esclarecedora, com grande qualidade. E também, desde já, desafio aqui os seus deputados para que possamos nós, membros da Comissão de Saúde, a contribuir para que vários fatores desta casa possam mudar. Desde logo a alimentação, a oferta de alimentação saudável, que pelos vistos o Parlamento não dispõe. E eu própria, se estiverem de acordo, na próxima reunião de presidentes de comissão, farei essa recomendação no sentido de podermos ter uma apresentação, uma oferta de melhor alimentação e até alimentação para pessoas com diabetes. Muitas vezes deparamos-nos com situações em que nem um iogurte sem açúcar existe no bar da Assembleia, o que é inacreditável. Portanto, fica aqui o compromisso de fazermos alguma coisa para poder mudar aquilo que está ao nosso alcance e que seja por iniciativa desta Comissão, já agora que temos tanta informação e que podemos fazer o mínimo possível, mas podemos. Muito obrigada, Sr. Doutor, mais uma vez. Obrigado. Estamos sempre ao dispor para as boas e para as más notícias, como é evidente. Obrigada. Obrigado. Deputados, vou chamar então o Instituto Português da Reumatologia. Como sabem, é uma audiência e não uma audição e, portanto, será rápida. Eu agradecer que os seus deputados não se ausentassem todos. Eu vou mandar chamar. Obrigada.